Você está ouvindo a Tríade Digital, o podcast que fala sobre transformação digital, feito por quem transforma, para quem transforma.
Olá, pessoal! Este é mais um episódio da Tríade Digital, o podcast feito por quem transforma, para quem transforma. Neste segundo episódio de 2022, retornei com um tema ligado à eficiência operacional, por entender que é o momento propício para abordá-lo. Muitas empresas, por mais que tenham fechado seus orçamentos nos últimos meses do ano anterior, ainda encontram sempre espaços para novos projetos de eficiência operacional. Se a receita não reagir, se o ano começou com adversidades adicionais àquelas já conhecidas, é aí que a eficiência operacional faz a diferença e garante que as empresas entreguem resultado nesse cenário tão adverso. Entregar resultados é, acima de tudo, um sinônimo de prosperidade, para as empresas e para as pessoas que estão nela. Então, quanto mais empresas tiverem sucesso, mais pessoas empregadas, essa é a lógica que é a mecânica. E bom, para abordar este assunto de eficiência operacional, vou trazer um jovem empreendedor aqui, um empreendedor digital em série. Então é muito bom estar perto de pessoas que estão empreendendo em série, que estão tomando risco, ainda mais nesse cenário difícil e que estão avançando. Então, pessoal, sem mais delongas, eu gostaria aqui de receber o Leonardo Feldman. Seja muito bem-vindo, Léo.
Muito obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui. Já estava ansioso por esse convite e é uma grande realização estar aqui com você hoje, cara.
Excepcional, Léo. Te agradeço enormemente, até por saber que você está ainda administrando aí a questão da Covid, de ter recentemente enfrentado esse desafio também, e muitos outros brasileiros, Esse final de ano aí foi duro para muita gente, graças a Deus, num cenário que a gravidade da doença é bem menor em função das vacinas. Léo, queria então, cara, que você se apresentasse aí, dissesse quais os seus empreendimentos digitais, conexão deles com a eficiência, e a gente desenrola esse tema por aí.
Maravilha, Bruno. É ótimo estarmos bem. Cara, acho que para chegar hoje onde eu estou, dá para eu contar bem sobre a minha história, até porque minha história não é tão longa assim, então dá para resumir ela bem. Eu sou o Leonardo, hoje eu tenho 18 anos, completo 19 anos em março. Minha história começou não faz muito tempo no mundo do empreendimento. Eu entrei na escola do Sebrae para fazer o ensino médio e ensino técnico em administração, aqui em Belo Horizonte. O Sebrae foi uma escola que me chamou muita atenção desde o início, porque eu venho de uma família com tradição de empreendedorismo, eu fui criado com toda essa visão, sempre fui muito curioso, sempre me considerei uma pessoa muito curiosa, acho que eu sempre tive um perfil muito comunicativo, isso me fez, desde na minha escola antiga, onde na formatura a gente tinha que vender algumas coisas para juntar dinheiro para fazer uma viagem de formatura no final, eu sempre me vi muito vendendo o meu peixe, me destaquei muito dessa forma. E saindo da minha escola e entrando no Sebrae, aí sim eu acho que eu consegui ver as possibilidades que o empreendedorismo poderia me levar, e desde esse momento em que eu entrei no Sebrae, eu fui picado pelo mosquitinho do empreendedorismo. Isso mudou minha visão de mundo. Ter entrado no Sebrae foi fantástico. Foi a melhor escolha que eu poderia ter tido, porque foi uma escola que desde jovem eu pude ter contato e pude aprender não só sobre a administração em si, mas sobre uma administração moderna que está relacionada ao empreendedorismo. Muito, desde cedo no Sebrae, fui introduzido a empreendedorismo digital, a estudar marketing digital, e tudo isso foi me apresentando possibilidades das quais eu poderia criar minhas próprias oportunidades. Eu sou apaixonado pelo Sebrae, lá eu tive oportunidades incríveis, inclusive pelo Sebrae eu tive algumas experiências internacionais incríveis, representei o Brasil em Nova York, representei o Brasil na Alemanha e na Suíça em algumas feiras internacionais de empreendedorismo, onde a gente fazia visitas técnicas em empresas, participávamos de feiras comerciais de empresa simulada. O Sebrae, cara, eu acho que ele foi o que conseguiu me expor às possibilidades do mundo. E unindo isso à minha curiosidade, acabou que eu cheguei onde cheguei. No terceiro ano do Sebrae, são 3 anos, eu ensino médio em si, só que com carga horária dupla por ter o ensino técnico. De cara, foi muito interessante eu estar no Sebrae, que desde o primeiro ano eu vi matérias onde eu pude ver coisas que tinham a ver comigo e coisas que não tinham a ver comigo. Esse é um grande dilema do jovem, Bruno? Porque ser jovem hoje tem sido muito difícil. Acho que sempre foi muito difícil, mas falando por mim, é muito difícil às vezes viver nas incertezas que a juventude domina, e o Sebrae me expôs a diferentes áreas e me possibilitou me entender e me conhecer um pouco mais. Então, desde o primeiro ano, por exemplo, eu tive aula de direito e vi que direito não era muito a minha praia, não era o que eu gostava de fato. Tive exposição à contabilidade, vi que é longe da minha aptidão. E também tive exposição a áreas de marketing digital e de empreendedorismo, onde eu me identifiquei mais. E no terceiro ano do Sebrae, a gente tem que fazer um estágio. Foi muito interessante fazer esse estágio. Eu fiz esse estágio na empresa que é a TechCert. E a TechCert, ela é uma empresa extremamente tradicional. Ela é uma empresa que trabalhava com transformação digital, principalmente no mercado governamental. Então, é um mercado extremamente complexo, burocrático, e a TechCert é uma empresa especializada, tem mais de 18 anos de experiência, especializada em digitalização de documentos. É a mais pura transformação digital, né? E transformação de processos em digital. É quando você pega não só documentos antigos e os transforma em digital, mas é uma transformação digital do daqui pra frente, que esse é o mais desafiador. É você transformar um processo, hoje que é feito no papel, fisicamente, e transformar isso para o digital. Ainda mais quando a gente está falando de governo, né? Isso é incrivelmente desafiador. Desde o início, eu entrei como estagiário na TechCert. A empresa, ela estava passando por um momento de reformulação, reorganização societária. E sempre que empresas passam por esses momentos, se tem grandes oportunidades, né, Bruno? Daí a empresa viu que ela teria muita oportunidade de desbravar o setor educacional também. Então, ela se juntou a uma empresa que é o Grupo Sermob, que tem grande investimento em tecnologia e infraestrutura, e a TechCert junto à Sermob criaram uma nova empresa, que é a CertEduc. E eu, estagiário, fui surfando toda essa onda, fui vendo como é que estava sendo a reestruturação de uma empresa. Isso foi incrível. Então eu vi uma empresa que era focada primeiro só no setor governamental se juntar a outra empresa e criar uma nova empresa só para tratar da vertical de educação. E acho que a gente vai conversar um pouco disso mais à frente, mas foi muito interessante ver como é que a empresa viu que seria muito importante ela trabalhar, inclusive, como empresa, como equipe, com uma solução focada para o mercado governamental, porque ele exige e tem suas burocracias únicas, assim como o educacional. E por isso foi importante se verticalizar para poder trabalhar com especialidade e gerar autoridade nesses meios, né? São dois meios que exigem muita autoridade no assunto e a empresa viu isso desde cedo. E foi muito bom acompanhar de perto. As duas empresas, elas são formadas por pessoas que têm muita experiência, que são fera e que já passaram por muitas coisas na vida e na carreira. Foi muito bom porque eu tive a oportunidade de aprender muito com essas pessoas, principalmente por esse momento de reconstrução que elas estavam passando. Meu período de estágio terminou logo quando entrou o processo da pandemia. Foi muito chocante. Eu não cheguei a ser demitido em si, porque meu contrato tinha terminado de estágio, mas a empresa, a TechCert, principalmente no período em que começou a pandemia, foi muito afetada. Porque tinha muita operação física e etc. E no meio da pandemia nasceu a CertEduc. Justamente quando nasceu a CertEduc, eu consegui de novo um contrato de estágio, não desgrudei deles de jeito nenhum, porque eu vi que eu tinha uma oportunidade de crescer muito nessa nova fase. Por volta ali de setembro, Bruno, meu contrato estava terminando de novo, meu contrato terminaria no final do ano, e eu parei para analisar o seguinte, cara. Poxa, eu estudei 3 anos no Sebrae. O Sebrae é uma escola para o empreendedorismo. É onde eu aprendi muito sobre o mundo corporativo, principalmente sobre startups. O Sebrae é uma grande escola de startups, incentiva muito os alunos, tem muitos projetos que incentivam a criação de startups, mas o Sebrae, ela é uma escola que te direciona para o mundo corporativo. E eu vi que eu estava numa empresa que estava visando uma vertical especializada no mercado governamental e no mercado educacional. É uma empresa que tinha investimento, que tinha infraestrutura, que tinha tecnologia de ponta, desenvolvimento próprio. E vendo tudo isso, eu vi uma oportunidade muito interessante. Porque a gente tinha duas empresas com desenvolvimento próprio, tecnológico, fera, fazendo transformações digitais em mercados muito específicos. Eu, com a minha cabeça, escola de Sebrae, sentei com o pessoal da empresa. A empresa por mais que com grandes operações não era grande de time na época, tinha muita abertura, eu sempre tive muita abertura no meu estágio, isso foi muito interessante. A última coisa que eu fiz no meu estágio foi imprimir papel e servir cafezinho pro pessoal. Por mais que meu café seja muito bom, tenha a fama de ser muito bom, foi a última coisa que eu fiz. Eu realmente coloquei muito a mão na massa. E sugeri pro pessoal analisar a possibilidade e fazer o seguinte: poxa, pessoal, vocês já têm a tecnologia. O desenvolvimento está pronto da tecnologia. Vocês têm uma equipe especializada para atender o pessoal da educação? Vocês têm uma equipe especializada para atender o pessoal governamental? Eu acho, na minha visão, se vocês pegarem a tecnologia que vocês têm, vocês só precisam embalar ela de uma forma diferente e direcionar também de uma ou outra maneira verticalizada para o mercado corporativo. Porque da mesma forma que as instituições do governo têm necessidade de transformação digital, as empresas precisam disso. Por incrível que pareça, eles gostaram da ideia do garoto de 17 anos na época, compraram a ideia e falaram o seguinte: Léo, gostamos da ideia, vamos investir na ideia, vamos criar aqui uma empresa para a gente poder fazer o mesmo processo de verticalização. Então eu vi que, de fato, compraram a ideia, porque eles seguiram o mesmo princípio que eles haviam seguido com os outros mercados, de estruturar uma marca, uma empresa, uma equipe, para que tudo isso fosse direcionado de maneira verticalizada. Então, hora nenhuma, foi uma empresa que virou e quis abraçar o mundo, falar com todo mundo. Foi uma empresa que, desde cedo, observou que o seguinte: quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Então, vamos nos preocupar em nos especializar para que a gente possa se conectar com o nosso público, gerar autoridade com o nosso público e, assim, levar uma melhor experiência e, de fato, resolver um problema com autoridade para os nossos clientes. E a responsabilidade de fazer isso para o mundo corporativo caiu nas minhas mãos. Por mais que fosse muita responsabilidade, por tudo que eu já tinha aprendido com eles, e a maneira que isso foi passada para mim, foi passado sem muita pressão. Isso é muito bom. Aí uma coisa muito boa de ser jovem, normalmente você não tem tanta pressão no mundo contra você. Você tem você. Você tem a pressão que você faz em cima de mim. E eu, particularmente, fui uma pessoa que sempre me cobrei muito, sempre coloquei muita pressão em cima de mim. E então, em setembro de 2020, nasceu a Assinatura Sem Papel. A Assinatura Sem Papel, então, ela foi uma criação que nasceu, então, da CertEduc e TechCert, junto com o escritório de contabilidade, que foi a Previsa, que investiu para se tornar sócia do projeto. A Previsa tinha um relacionamento muito próximo com essas duas empresas e eles compraram a ideia também. Desde essa fase, eu assumi o posto de COO da Assinatura Sem Papel. Eu fui o cara que estava à frente do negócio e foi muito bom, porque como eu estava com um esquadrão de cabelos brancos juntos comigo, né, eu tinha o pessoal da CertEduc, eu tinha o pessoal da Previsa, que é uma turma muito fera, com muita experiência, que já criaram, já fizeram e realizaram muito no mercado. Então foi muito bom porque eu consegui aproveitar e entender e conhecer todos os erros que eles já tiveram para trás, para não errar a mesma coisa que eles erraram, mas ao mesmo tempo trouxe toda essa inovação, esse estilo, que era muito diferente do que tinha tanto na Previsa, quanto na própria CertEduc, que por mais que seja uma startup, era criada por pessoas com muita experiência no mercado. Então foi muito interessante ver a Assinatura Sem Papel nascer dessa fusão aí, dessa combinação entre jovens e veteranos no mercado. Isso criou uma combinação incrível, porque daí a gente traz ideias inovadoras, ideias malucas, mas também com a consciência, com a experiência, com os anos vividos do mercado, né? Isso foi muito, muito interessante.
Legal, muito bom, Léo, muito bom. Acho que é muito bacana ouvir um jovem, né, 18 anos agora, falar com essa paixão sobre a sua carreira, né, falando da educação, né. Então, o SEBRAE, né, para quem não conhece, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, muitas unidades nos estados, né. E, então, acho que está aí também o serviço, né, que existe para pessoas se aplicarem para ter uma educação mais focada no empreendedorismo. E o Léo mencionou as disciplinas que ele foi sendo exposto no SEBRAE, e aí uma paixão maior aí pelo marketing digital e empreendedorismo. E aí vem a aplicação disso através do estágio, né, que ele brincou ali sobre servir cafezinho. Então acho que é bem claro que ele quis dizer é: turma, o estágio é para valer, né? Se você encarar, se você se cobrar, se você se provocar, para você realmente aprender e cavar oportunidades no seu período de estágio. E aí tem a questão do timing da empresa. No caso dele aqui, essa reestruturação que ele mencionou é um ponto importante. Às vezes a gente está aflito por estar numa empresa que está enfrentando dificuldades. Qual empresa não está hoje em dia? Né? Ninguém está imune a essa pandemia e aos efeitos econômicos decorrentes dela. Então, todo mundo está tendo que se reinventar. E aí você, estagiário, pode procurar o próximo estágio porque está com medo da sua empresa atual quebrar, que é legítimo, mas acho que você também pode aproveitar para começar um novo ciclo nessa empresa. E aí, mais adiante aqui na sua fala, Leo, para conectar nas perguntas que se seguirão, tem essa questão que você mencionou sobre posicionamento, né? Na transformação digital, eu tendo origem em tecnologia, muitos me procuram para fazer mais um sistema, né? Mais uma tecnologia. E às vezes o que falta para um produto não é a tecnologia, nem o conhecimento técnico, mas é embalar. Né? Você usou uma expressão, né? Precisa falar com o público certo, ter foco, conhece a turma que eu quero vender, para essa turma que eu quero vender, essas são as dores, eu vou embalar, eu vou me comunicar bastante diretamente com este público, para falar com alguém efetivamente e não ficar tentando abraçar todo mundo. Então, essa dimensão de marketing, não só o marketing digital, mas marketing de uma forma mais ampla, é muito importante que todo profissional envolvido na transformação digital se preocupe em ser um pouco também. Né? Eu assumi recentemente o desafio de produtos, agora eu tenho inteligência de mercado, eu tenho turma de produtos que faz os discovers, que conversa com o cliente, que entrevista, que testa, que faz uma série de atividades que precedem o desenvolvimento. Então eu estou vendo a cadeia um pouco mais ampla, né? Eu vendo ela ponta a ponta, e esses atributos que o Léo mencionou acho que são fundamentais. Léo, eu queria te colocar a próxima, cara, pergunta, que é sobre o que as empresas mais têm buscado quando procuram pelas soluções da assinatura sem papel, né? Você que fez esse processo de discover, mais marketing, você está como CEO, mas eu vejo um CEO, cara de operações, muito antenado em marketing também. Então, o que as empresas estão procurando com vocês, cara, na assinatura sem papel?
Bacana. Se por um lado eu fui assumir nesse papel de CEO, mas com mal meu perfil sempre relacionado ao marketing, na certidão que desde o início eu criei esse perfil. Como eu já estava ali terminando meu estágio, eu me vi fazendo parte da sociedade da assinatura sem papel, tendo um percentual de equity meu no processo e sendo contratado efetivado pela certidão. Como estamos todos ali juntos e misturados, né, foi ali que eu tive a oportunidade de assumir esses dois papéis que eu divido hoje. Então, consigo dizer para você que hoje o meu papel na Certidu, que ele sim é o legítimo CMO, que eu tô tratando de marketing, estratégias de marketing e comerciais também, as duas estão muito atreladas. A minha resposta mais pura e direta para você, se eu for dizer, é que os meus clientes hoje eles buscam uma transformação, uma revolução digital em seus processos. O fator da pandemia foi muito duro pra gente no começo, mas foi uma baita oportunidade, né? De toda queda se vê uma grande oportunidade. Se por um lado, a maioria das empresas, agora falando principalmente da assinatura sem papel, elas se viam com processos físicos, presenciais e baseados no papel, elas se viram forçadas a buscar uma transformação digital. Eu tentei aproveitar ao máximo para ajudar todas essas empresas. Tentei me aproximar ao máximo, tentei me comunicar e me conectar ao máximo de empresas para conseguir auxiliar essas empresas. Então, hoje, a assinatura sem papel, ela atende desde empresas maiores quanto empresas menores. Né? Nós trabalhamos com modelos diferentes, alguns modelos maiores, mais personalizados, e outros modelos mais transacionais, mais diretos. E foi muito interessante porque eu vi de tudo, Bruno. Vi de tudo nesse ano. Eu vi desde empresas maiores, a gente atende um público muito grande relacionado a escritórios de advocacia. E a gente atende dois grupos muito grandes de advogados aqui em Belo Horizonte hoje. Grupos que têm 3 mil advogados ao redor do Brasil. Imagina esse tanto de advogado tendo que rolar contrato ao redor do Brasil inteiro, tendo que trazer para filial. Era uma confusão. Além disso, por ter vários funcionários colaboradores ao redor do Brasil, tinha a questão de ponto, como é que vai ser feito isso de casa. E daí criou-se duas oportunidades muito interessantes para esse meu perfil de cliente, que é um perfil mais robusto, maior. Esses dois grandes clientes meus, que são escritórios de advocacia, eles aplicaram de duas maneiras. A primeira, lógico, é na assinatura de contratos, que é algo que faz parte do serviço primordial desses escritórios de advocacia. Eles cortaram o papel. E é muito interessante ver que não é só o benefício de simplesmente tirar o papel, mas a gente fala aí de ganho de produtividade, sustentabilidade, redução de custos. Ganhou-se muito. Coisa deles me perguntarem, poxa vida, como é que eu não parei pra pensar antes nisso? Como é que o ganho positivo deles foi muito, muito, muito grande, tanto em produtividade, etc. E outra oportunidade que foi vista muito grande, foi muito interessante. Hoje a assinatura sem papel, ela assina de todas as formas digitalmente. Assinatura eletrônica, com certificado digital, de todas as formas. São modalidades diferentes de assinatura, cada uma tem sua complexidade, cada uma tem o seu uso mais indicado. É interessante a gente ver que a assinatura eletrônica, que inclusive é o nível mais básico de complexidade e eficácia jurídica que temos, a assinatura eletrônica, ela, por exemplo, tem a possibilidade da geolocalização ser capturada no momento da assinatura para trazer valor jurídico para esse processo. E foi muito interessante porque esse escritório de advocacia, ele passou a utilizar a assinatura eletrônica para fazer o ponto digital dessas empresas. Então, a partir do momento que ele assinava, que ele parou de trabalhar às 5h30, ele assina com a geolocalização para, inclusive, comprovar que ele está fazendo home office. Isso foi muito interessante. Então, eu tive tantas empresas que procuraram fazer toda uma reestruturação, porque eu tenho certeza que eles jamais vão usar papel no processo deles novamente. Tanto empresas menores, em que simplesmente buscaram um refúgio indo para o digital. E é muito interessante ver que a maioria, se eu não for falar todos os meus clientes, chegaram nesse início da pandemia com muito desespero e assim, simplesmente buscando mudar provisoriamente e nunca mais vão usar papel no processo deles. Então, como é que infelizmente tiveram que passar por um processo de dor aí para ver qual é o tamanho do benefício de se assinar digitalmente, de fazer um processo de transformação digital, que não é simplesmente trocar o papel pela tela do computador. Tem muito ganho de produtividade, tem menos erros nesse processo, ganho de tempo, e tempo hoje é dinheiro, segurança. A LGPD foi uma grande coisa também que veio como uma grande oportunidade para assinatura sem papel, porque a partir do momento em que teve a vigência da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, a assinatura digital ela traz muita segurança para esse processo. Então, com isso, eu consegui auxiliar também muitas empresas nesse processo. Lógico, eu surfei numa onda de oportunidade para conseguir me conectar e auxiliar muitas empresas, mas foi muito interessante para ver que aquilo foi só o começo. Só o começo. E tem muitas empresas ainda que precisam de ajuda para passar por esse processo e só precisam descobrir isso.
Legal. Bom, Léo, bacana esses pontos que você mencionou já sobre esses dois casos, né, de controle de ponto eletrônico e assinatura de contratos para escritórios de advocacia. Acho que mostra aí o valor das soluções. Então, no âmbito aí de melhoria de processo, redução de custos, ganho de produtividade. E aí eu queria te perguntar na sequência aqui, tendo capturado bem esse propósito da solução, sobre os seus papéis, né, de CEO e de CMO, né, uma numa empresa que é a empresa mãe aí, né, que deu, uma das empresas que deu origem à assinatura sem papel, que é a CertEduc, como CMO, e esse de CEO, as principais diferenças desses dois pontos. Para quem nos acompanha aqui no podcast há mais tempo, eu já trouxe aqui o CEO da assinatura sem papel, que é o André, para ele dar a perspectiva dele, de um cara mais técnico nos tipos de assinatura, sobre o efeito da LGPD. Nós já cobrimos bem essa dimensão aí do negócio, mas eu achei que era pertinente, por ser o início do ano, de trazer mais uma pessoa da assinatura sem papel, com esses ingredientes adicionais aí de empreendedorismo digital, de quem é muito jovem ainda, que é para mostrar o quanto o campo é aberto para pessoas que estão começando a carreira, e também essa multiplicidade de papéis, né? Você não crava muito cedo que você é CMO ou CEO, ou você é dev, ou você é product owner, né? Se você é tester, acho que é cedo ainda para cravar e até explorar caminhos diferentes. Então, fala as principais diferenças aí, cara, para você numa empresa que tenha já algum porte, tem receita, tem cliente e tal. O que, que é? Tá no marketing, o que, que tá em operações, cara? O que, que é a diferença aí, as diferenças fundamentais?
Bacana, acho que a gente pode começar fazendo essa comparação. Hoje, no meu dia, eu estou muito presente em ambos os processos. Mas acho que é interessante eu contar isso para o pessoal, que a assinatura sem papel hoje, no seu processo de time, tem 3 pessoas. E a CertEduc, hoje, no seu processo de time, tem mais de 30 pessoas. Eu me sinto, dentro da CertEduc, fazendo parte de um grande organismo. O papel que eu represento hoje na assinatura sem papel é quase como se eu fosse a cabeça desse organismo. Represento muito mais coisa. Então, por isso, eu acho que hoje na assinatura sem papel eu tenho mais liberdade criativa, inclusive, para poder testar ideias. E muitas vezes, inclusive, a assinatura sem papel, até por essa liberdade, facilidade, controle que eu tenho, Muitas vezes, inclusive, funciona como um laboratório digital. Muitas coisas eu testo na assinatura sem papel, dá certo, e eu vou lá e testo na CertEduc e também dá certo. São mercados diferentes nos quais eu tenho que me portar de maneira diferente. É interessante porque nos dois eu acabo tendo um papel de liderança, hoje eu lidero a equipe de marketing na CertEduc, mas a sensação é essa, é como se eu fizesse parte de um organismo maior. A CertEduc, ela tem um mercado muito mais complexo ser trabalhado. É só você pensar, quantas empresas tem hoje no Brasil, esse é o público da assinatura sem papel. Quantas instituições de ensino hoje temos no Brasil, esse é o público da CertEduc. São complexidades diferentes, acho que na prática o que eu sinto é mais responsabilidades como um todo, então na assinatura sem papel, sendo o CEO, eu sou o CMO também, mas eu também tô ali colocando a mão na massa, eu sou às vezes, muitas vezes o financeiro, eu sou o marketing, eu sou o jurídico, acaba que eu sou tudo, de tudo um pouco. E ali na CertEduc eu empenho um papel mais bem ilustrado. E inclusive, considerando aqui como escola mesmo, porque eu sou uma pessoa que sempre, espero sempre estar em formação, mas principalmente entrando nesse mercado, eu vejo a CertEduc como uma escola gigantesca. Lógico que a assinatura sem papel também é uma grande escola para mim, mas eu considero a CertEduc como uma maior escola justamente porque eu consigo me sentir em um maior organismo, onde eu tenho que saber trabalhar não só entre equipes, mas entre setores, entre projetos, tenho a experiência de poder liderar vários projetos, e é muito louco. Eu comecei na CertEduc trabalhando no suporte, comecei fazendo treinamentos, e daí eu fui ganhando espaço. Era muito louco ver um menino de 17 anos treinando um reitor de 60 anos de idade a passar por uma transformação digital. Era muito louco isso. E naturalmente fui ganhando meu espaço na empresa, fui ganhando responsabilidade, eu corri muito atrás disso, eu sempre tive muita sede por tudo isso. E hoje eu assumo um papel de bastante responsabilidade na CertEduc, onde eu penso, onde eu lidero, onde a gente traça as estratégias de marketing digital, onde a gente está falando como é que a gente pode auxiliar mais instituições de ensino ao redor do Brasil. E um trabalho muito interessante que a gente tem feito na CertEduc. A gente colocou uma meta no passado de se tornar a maior autoridade no assunto, a ser a maior referência no mercado educacional. É uma baita de uma missão, principalmente quando a gente está falando de branding. Foi uma das áreas que eu mais procurei me desenvolver no ano passado. Como é que eu vou estruturar então a marca da CertEduc? Isso foi um trabalho, inclusive, que ainda estamos fazendo, mas que foi interessantíssimo. E lógico, eu não consigo me tornar referência somente com o trabalho do marketing. Isso vem muito da qualidade do produto. Contar com o Grupo Sermob e com a CertEduc, tendo uma infraestrutura, tendo profissionais extremamente qualificados e desenvolvendo a nossa própria plataforma, hoje eu já consigo te falar que a gente conseguiu se tornar referência no que a gente faz. Não só em marca, tudo bem que a CertEduc hoje ela bate de frente com empresas muito tradicionais no mercado, esse é o nosso grande desafio. Mas quando a gente está falando de tecnologia, eu posso te dar um simples exemplo. Por mais que a CertEduc seja uma empresa de 2 anos nesse mercado, nós somos a empresa que já emitiu o maior número de diplomas digitais no Brasil. Isso foi um excelente marco que a gente alcançou, e acaba que fica até fácil de fazer o branding de uma empresa para a gente se tornar autoridade quando a gente tem uma equipe de tecnologia, quando a gente tem uma equipe de delivery que cumpre tão bem a missão, né? É bom ter essa missão porque o resto do organismo ajuda muito a gente a cumprir esse papel.
Excepcional, meu cara, excepcional. Belíssimo número, né? Só a empresa que emitiu o maior número de diplomas digitais no Brasil, né? Que mais emitiu diplomas no Brasil. E aí o branding, acho que é muito bem feito. Ressaltando isso, tem tudo para se sustentar, né? A gente já viu de tudo aqui, né? Desde de empresas que às vezes são de excelência técnica, mas não conseguem fazer essa embalar isso e vender, mas tem outras, por outro lado, que não têm essa qualidade e tentam vender algo que depois não conseguem entregar. Então isso seria um caminho ruim. Mas o que eu gostei mais da sua fala, Léo, que eu queria ressaltar para nossa audiência, essa história de você trabalhar nesse arranjo em que você teve essa mini empresa dentro de uma empresa, né? Esse arranjo aí de marca, de produto, de oferta de mercado com 3 pessoas e um experimento que depois retroalimenta a empresa maior, né? 10 vezes maior, né? Que é a CertEduc, um número de pessoas, essa espécie de laboratório digital. Muita empresa busca ter esses labs internos, mas nada melhor do que fazê-los puxado por clientes, né? Tendo emissão de nota fiscal, né? Então não é um experimento de inovação com atestado para gastar dinheiro sem ter propósito. Acho que aqui você tem um propósito e aí elencou pessoas estritamente o necessário para executar e tá executando e depois retroalimentando. Muito bom, cara. Bom, nosso tempo tá voando, Léo, assim, com perguntas adicionais que avançando mais sobre você como líder, né, mesmo num cenário menor, que é o seu experimento mais digital, assinatura sem papel, ou CertEduc, né, que você lidera aí um time maior. Como é que você se prepara, sendo jovem ainda? Você falou logo no início, achei bacana aí uma sinalização de humildade, né, que falou, cara, minha trajetória não é tão longa, até porque eu tenho 18 anos, cara. Mas assim... Como é que você procura se desenvolver, cara, para ser uma liderança, assim? Que cursos você faz? Que outras ações depois do Sebrae? Você citou as viagens internacionais, as feiras, eventos. Por onde você está andando em busca de conteúdo aí? Livro, podcast, estudo próprio, autodidata em algumas coisas. Como é que você dá uma orientada aí para a galera que pode ver mais dificuldade do que solução nas coisas e você está mostrando que há caminhos aí?
Eu acho que o que ajudou é eu ser muito curioso, para falar a verdade. Tem um termo que eu gosto muito nesse mercado, na verdade não nesse mercado, acho que a gente tem que ser isso para a vida, que é o skin in the game, ter pele em risco. E trabalhar com aquilo que eu faço, então quem seria eu se eu vendesse assinatura digital e assinasse meus documentos no papel, né? Eu gosto de falar até que eu nem ando com... nota na minha carteira, porque a assinatura sem papel é a carteira sem papel também. É um estilo de vida que a gente tem que levar para se tornar skin in the game o máximo possível. E eu acho que o que me fez chegar aqui é uma curiosidade muito grande, mas é uma sede, uma vontade. Eu sou muito sonhador, cara. Isso às vezes é até difícil, é muito ruim, porque a minha geração é uma geração extremamente imediatista. A gente sonha e a gente quer que esteja realizado no dia seguinte. Isso muitas vezes gera frustração. Então a gente também tem que ter um auto reconhecimento das coisas que a gente vai alcançando. Mas quando eu saí do Sebrae, eu continuei trabalhando, eu já tinha tido um contato com marketing digital muito grande. Eu tive a noção da pontinha da iceberg, do que seria o marketing digital. Por ironia ou não, meu primeiro contato com o marketing digital não foi com marketing digital, foi com finanças. Porque outro mundo que eu me interessei muito desde cedo foi o mundo das finanças. Não sei se você conhece o Primo Rico, que é um grande nome hoje das finanças. Cara, no ano da pandemia, Eu simplesmente consumi o máximo de conteúdo, estudei o máximo que eu poderia. Eu li livro, eu vi YouTube, eu fiz o curso, eu fiz um monte de coisa. E no final das contas, eu estava consumindo finanças, mas o meio de eu consumir tudo isso era o marketing digital. Eu só não sabia ainda. Cara... Eu me inspiro, inclusive, muito no Thiago Nigro. Ele foi uma grande, e é uma grande referência pra mim, no momento em que eu descobri que o negócio dele não era finanças. No momento em que eu descobri que o negócio dele era marketing digital. O que fez ele ser tão incrível não era ele ser autoridade no assunto em finanças. Porque justamente o que fez ele se tornar uma autoridade no assunto em finanças foi o marketing digital. E foi muito interessante porque ele foi evoluindo disso. Ele foi se tornando um cara que falava de finanças, mas sempre ele falava sobre negócio. Então ele foi trazendo para um lado de mostrar como é que funciona o negócio dele. Hoje ele é dono de um grupo que não depende da imagem dele, hoje que está relacionado à imagem de vários outros infoprodutores que produzem cursos, que produzem conteúdos de ensino alternativo, inclusive, e que são referência na área também. Ele foi trazendo não só esse ensinamento de finanças, como também trazendo muito do ensinamento das coisas que ele usou no marketing digital. E foi aí que a chave foi virando para mim. Na hora que eu vi o tanto que eu tinha aprendido de finanças e o tanto que eu vi aquela referência pra mim e vi que, na verdade, o que ele era fera mesmo era marketing digital, falei, caraca, eu quero muito isso. Eu quero isso pra mim. Isso faz sentido pra mim. Sabe, a referência que esse cara se tornou pra mim, por causa do marketing digital te dá a possibilidade de gerar escala, de poder ajudar o máximo possível de pessoas. Isso é muito legal. E eu apliquei isso muito na assinatura sem papel, tanto na CertEduc também. Usar o marketing digital como um meio para auxiliar o máximo possível de pessoas, de instituições. E quando eu fui vendo isso, e por sorte, o Primo Rico foi abrindo a porta desse mundo para mim. Cada vez mais ele foi introduzindo temas de marketing digital, chegou a trazer ensinamentos e cursos sobre isso também. E acho que um case que é muito interessante falar, não sei se você sabe, mas ele, em 2021... lançou dois grandes projetos. Um é a FinClass e outro é o StageClass. Não sei se você já ouviu falar. É uma coisa incrível. Porque ele já fazia muitos cursos online, né? E ele criou a FinClass, que é quase como se fosse uma Netflix de cursos de finanças. Eu sou fã, então acabei me tornando assinador e consumi muito conteúdo dali. Mas ele criou a Stage, Cara, isso daqui foi uma grande bíblia, é pra mim, porque foi onde eu consegui aprender coisas com os maiores. E eu só queria abrir um parênteses aqui, no mundo do marketing falam que a maior promoção que você pode fazer do seu produto é o boca a boca, né? Olha a propaganda que eu tô fazendo pro cara aqui, porque eu tive uma baita experiência e até um gatilho de reciprocidade, de gratidão por tudo que ele me trouxe. Então ele criou essa plataforma de cursos onde ele traz as maiores referências do assunto do mundo inteiro para que você possa aprender com essas pessoas. E aí é uma recomendação que eu posso dar, além de grandes livros, grandes referências como Philip Kotler, o próprio Grupo Primo, que tem trabalhado muito na vertente de marketing digital, é a Stage Class. Hoje tem cursos aqui desde o Philip Kotler, que tem uma aula dele trazendo os pilares do marketing, até pessoas mais próximas da gente. Isso foi incrível. A maneira que eu consegui me ver me servindo de um conteúdo da fonte de altíssima qualidade. Em ensino também, eu sou uma pessoa muito disruptiva. Quero fugir muito do tradicional. Acho que na minha vida inteira eu fugi um pouco do tradicional. E quando eu vejo aqui conteúdos que eu posso pegar, eu posso entender, eu posso estudar, eu vejo que aquilo faz sentido pra mim, eu posso em seguida aplicar no meu negócio, ter resultado com isso, isso é incrível. Eu aproveitei o ano de pandemia pra me desenvolver muito no pessoal, estudei muito, busquei muitos livros, consumi muitos cursos. Eu sempre busquei estudar e aplicar. Eu acho que a teoria e a prática ela tem que ser que nem um caiaque. É remo da teoria de um lado e a prática de um lado. Então você tem que estar sempre com um pouco de teoria e um pouco de prática. Então você estuda e se aplica, estuda e se aplica. E foi isso que eu fiz. E a oportunidade que eu tive, eu tenho que agradecer o lugar que eu tô e as oportunidades, que acho que muitas eu criei, mas muito mundo acabou me dando. Lógico, a gente precisa de um pouco de sorte na vida também, mas a gente tem que saber aproveitar esses momentos de sorte. Eu acho que eu consegui aproveitar esses momentos, as oportunidades, para pegar teoria e prática, teoria e prática. Então muito do que eu estudei foi buscando conhecimento. Outro curso que eu acho que é interessantíssimo eu recomendar, que foi um modelo que segui na assinatura sem papel, é de um cara que chama Leandro Ladeira. Esse cara é fera, ele é de Brasília. Ele tem um curso que chama Venda Todo Santo Dia. É muito interessante. E é como é que você pode usar o marketing digital para criar vendas recorrentes para o seu negócio. Isso foi interessantíssimo. E o que eu fiz? Eu consumi com um time inteiro o curso, falamos, tá, vamos aplicar isso no nosso negócio agora. Então, inclusive, quem entrar no site da Assinatura Sem Papel, falar na página de solução, você vai ver que a gente segue um modelo hoje, tem uma teoria por volta, mas sorte seria a minha se também na primeira vez que eu aplicasse desse certo. Então, tem muita recorrência no que a gente faz, muita constância no que a gente faz. Então, sabe, às vezes as pessoas me veem como um menino de 18 anos, não entendem tudo isso que passa pela minha cabeça, às vezes é difícil de explicar para as pessoas quem eu sou, mas eu acho que sempre na minha vida eu busquei estar realizado com o que eu tô fazendo, sabe, Bruno? Sempre. Sempre que uma coisa faz sentido, eu corro muito atrás dessa coisa, eu sou muito intenso em tudo que eu faço. Se uma coisa não tá fazendo sentido para mim, eu corro. E eu acho que o que me fez chegar, e eu tô só no começo, tem muita coisa ainda para viver, tem tanta coisa ainda, e isso até às vezes me deixa com medo dessa vida, do que me aguarda. Mas tudo isso foi porque eu busquei fazer as coisas que fazem sentido, busquei sacrifícios no curto prazo e ainda sacrifico muita coisa, que eu penso muito no longo prazo também como um bom investidor. Então eu acho que tudo isso veio de eu buscar coisas que fazem sentido com intensidade, às vezes até demais.
Muito legal, meu cara. Que aula aqui, cara. Muito bom. Gostei da analogia do caiaque. Acho que você foi feliz em citá-la aqui, de aprender e aplicar. Eu vi um episódio recente aqui da Tríade, um colega também falou sobre isso, né? Às vezes você fica um obeso intelectual, né? Você vai acumulando conteúdo e não aplica aquilo. E aí você fica aquele oráculo, né? Sabe de tudo, né? Mas não aplica nada. Então, assim, vai perdendo a valia nesse sentido, né? Vai vencendo, o seu conhecimento vai sendo ultrapassado e você nem teve a chance de aplicá-lo e testá-lo. Então, acho que a ideia do caiaque é bem simples e acho que combina muito com o que eu ouvi aqui num episódio recente. Léo, acho que assim, cara, acho que você cobriu bastante aqui os temas, acho que falou sobre as referências aqui, né, que, pô, em boa medida a turma conhece, né, do Primo Rico, mas falou dos modelos de negócio, falou sobre um pouco o que realmente ele está fazendo, a importância do marketing digital, independentemente do tema que ele está vendendo, como você aplicou um pouquinho a lógica ali da fórmula para gerar os leads, para tratar os leads, para fazer as conversões. Eu acho que isso é aplicável para vários outros negócios. Não é simples, eu acho que você já deixou claro aqui que não é automático aplicar e ter os mesmos resultados, mas é a persistência, né, a cadência, fazer com frequência. Então acho que você é muito feliz. Cara, eu queria te ceder os últimos minutos aí para as suas palavras finais, para você passar sua mensagem e dizer que o André, quando te recomendou, foi muito feliz. Realmente valeu a pena, acho que é um podcast completamente diferente desse primeiro, que foi mais técnico, e esse aqui que foi mais inspiracional. É isso.
Poxa, cara, eu queria te agradecer. É uma oportunidade incrível isso aqui pra mim. Eu gosto muito de falar, inclusive as pessoas falam até que às vezes eu falo demais. Eu tô até procurando fazer exercício de falar menos, mas eu sou muito empolgado com tudo, então eu queria agradecer a oportunidade e vou aproveitar o convite também para falar que você foi uma inspiração para mim, entre várias delas, e agora eu posso falar com muito prazer que eu tô criando meu próprio podcast agora, inclusive com o meu time do escritório, que são amigos também, estudamos juntos no Sebrae, e estamos criando esse podcast que chama Insightcast. O objetivo é justamente trazer insights sobre o mundo do marketing digital no geral, sobre negócios e etc. E o objetivo, na verdade, do podcast é porque temos 3 jovens de 18 anos. Também tem um consultor de branding que fez um projeto com a gente interessantíssimo, que é o Luiz Pires, que foi um grande mentor para mim. Inclusive, ele mora em Los Angeles. Ele é um cara excepcional. Que cara excepcional. Tá aí, Luiz Pires. Esse cara é sensacional. E eu tenho a honra também de contar com ele como host do nosso podcast. Nosso podcast vai pro ar, provavelmente, na semana que vem, o nosso primeiro episódio. A gente tá fazendo uma primeira temporada aí, que é só pra gente se entender e ver se faz sentido pra gente. Mas o objetivo é a gente em busca de resposta. A primeira temporada, a princípio, a gente vai fazer 100 convidados. São só 8 episódios pra gente se entender mesmo. Queria te falar, de fato, que você foi uma grande inspiração pra mim, porque parece que esse mundo tá distante demais, né? E aí quando eu vi que tá aqui do lado, isso dá uma força pra gente seguir com o projeto. Queria convidar a todos pra conhecer o Insightcast. Eu vou pedir pra você deixar na descrição aí o Instagram. Eu não sei quando é que esse podcast vai pro ar, já devo ter um episódio da Insight. E já queria deixar um convite também para a segunda temporada, quando tivermos convidados. Eu gostaria de contar com sua ilustre presença, porque você escuta muitas histórias aqui e seria um prazer também não só distribuir a sua história para mais pessoas, mas principalmente o motivo inicial da gente ter criado a Insight é a gente buscar respostas para a gente. Então se prepare, porque serão 3 jovens fazendo perguntas muito capciosas pela vida e esperamos poder contar com a sua contribuição para a gente encontrar o nosso rumo na vida. Então já deixo o convite oficial, queria agradecer mais uma vez imensamente a oportunidade de estar aqui conversando com você, foi um prazer, e deixo o convite aí para o pessoal encontrar a gente lá na Insight, meu Instagram é leonardo.feldman também, no LinkedIn também me encontram com esse nome. E é isso, cara, queria te agradecer mais uma vez a oportunidade e espero que a gente se veja em breve.
Sensacional, Léo. Poxa, obrigado pelo convite. Tá aí o Insightcast saindo do forno. Esse episódio aqui vai ao ar dia 19 de janeiro, Léo. Então, só pra ter uma ideia, tá perto. Essa semana eu já tenho o episódio número 59 gravado, o seu 60º episódio. Então,
número bonito.
Você vai fazer aí a primeira temporada com os 8 episódios, já vai ser uma belíssima conquista e depois o projeto vai te levar para caminhos que você vai descobrir no decorrer aí da caminhada. Muito obrigado. Pessoal, com isso encerramos o segundo episódio de 2022. Bastante inspiracional. Empreendedorismo não tem idade. Transformação digital não tem idade. Eu já trouxe gente aqui num espectro que deixa isso bastante claro. E o Léo é mais um grande exemplo. Muito obrigado. Sigam-nos nas redes sociais, no triade.digital, no Instagram. Próxima semana, um novo episódio.
Viu a Tríade Digital? Transformação digital para quem transforma. Assine o podcast no seu agregador favorito e acompanhe no Instagram no @triade.digital para ficar por dentro das novidades. Até o próximo episódio. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.